pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Eu sou o pastor Reginaldo Cruz, da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova em Goiânia. Também trabalho como professor universitário na Faculdade FAIFA, uma faculdade de teologia que está também lá em Goiânia. O livro de Jonas sempre nos despertou, nos chamou a atenção. É um livro que tem uma mensagem intrigante. Em termos gerais, a mensagem central do livro de Jonas é que ao Senhor pertence a salvação. É um livro dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo você percebe Jonas com seu ato de desobediência e a tempestade. No segundo capítulo, Jonas e o episódio do grande peixe. No terceiro, Jonas e a cidade. E no quarto e último capítulo, Jonas e Deus. Se o livro de Jonas terminasse, por exemplo, no capítulo 3, nós teríamos a narrativa do profeta mais bem-sucedido da Bíblia Sagrada. Porque até o capítulo 3, nós percebemos a eficácia e os resultados, né, da mensagem da pregação de Jonas, onde praticamente todo mundo na cidade de Nínive se converte. Jonas talvez seja o primeiro profeta transcultural da Bíblia. Às vezes a gente ouve falar que Jonas foi um homem covarde, um profeta covarde, mas podemos pensar em outra direção, pensar de forma diferente, porque não trata-se de um covarde. Jonas talvez seja também o primeiro profeta a desobedecer uma voz expressa de Deus, né? Deus diz: Jonas, vai a Nínive, prega a minha palavra e eu salvarei as pessoas, né? O próprio texto de Jonas tem a ideia central que ao Senhor pertence a salvação. E nós conhecemos a narrativa do livro, sabemos que Jonas foi desobediente, enfim, ele não desceu para Nínive, ele foi para Tarsis, procurou ir por um caminho mais distante, mas podemos extrair em toda a narrativa de Jonas a seguinte ideia: o cuidado de Deus em salvar as pessoas, né? O cuidado de um Deus que é compassivo, que é misericordioso, o cuidado de um Deus que tem interesse em salvar todas as pessoas. E este é o interesse de Deus, né? A preocupação, o cuidado dele com todos os habitantes de Nínive. Em outras palavras, a gente pode pensar também e observar Jonas não só como um profeta transcultural, não só como um profeta em termos gerais que desobedece uma voz expressa de Deus, não só como um profeta que está fugindo da sua vocação, não só um profeta que está em crise na sua vocação, um profeta que está em crise consigo mesmo, em crise com Deus, em crise com o seu chamado. Mas o certo é que, tempos depois, Jonas aparece em Nínive para pregar a palavra do Senhor. Se observarmos a narrativa do texto, somente até o capítulo 3, veríamos aí a eficácia da pregação de Jonas e Jonas como o maior resultado evangelístico em toda a história, né? Porque todas as pessoas são convertidas. Todas as pessoas passam a ter um coração contrito, um coração humilhado. Todas as pessoas percebem a sua indignidade e com isso arrependem-se dos seus pecados e Deus as salva. Contudo, no último capítulo nós percebemos quem é o profeta, né? A crise vocacional, a crise missionária que há no coração do profeta. Primeiro, porque parece, numa leitura rápida do texto, que Jonas não tinha muito interesse em pregar para os ninivitas, né? Tratando-se de que estamos falando de um dos povos mais temidos, sanguinários, cruéis, que nas suas guerras de conquista humilhava os seus conquistados, nas suas muitas vitórias pegava os seus conquistados e tripudiavam e destruíam-os, né? As práticas do ninivita em relação aos povos que eles venciam são conhecidas historicamente como as mais cruéis, muito cruéis. E talvez Jonas tenha essa percepção. Ele sabe que trata de um povo sanguinário, conquistador, cruel, com métodos destrutíveis em relação ao ser humano. E Jonas desenvolve um sentimento xenofóbico, né? Uma aversão ao outro. Jonas não consegue compreender o outro na sua totalidade. Jonas não consegue perceber a diferença que há entre todos os seres humanos. Então, se Jonas foi xenofóbico, certamente nós podemos afirmar que ele não estava muito interessado na salvação do povo ninivita. E isso nos faz pensar, em pleno século XXI, se nós estamos interessados na salvação das pessoas, se nós temos programas evangelísticos para, consequentemente, evangelizar as pessoas e observar a salvação eficazmente sendo aplicada na vida do ser humano. Então, nós temos um alerta na Bíblia para desenvolvermos o cuidado, desenvolvermos uma empatia, não só de coração, mas espiritual, em relação às pessoas que se perdem. O livro de Provérbios nos desafia a livrarmos os que descem a cova. O mesmo livro nos desafia a salvarmos os que cambaleiam para a morte. Então, é necessário que, como igreja evangélica brasileira, possamos perceber a carência dos seres humanos, possamos perceber o estado de miséria que as pessoas estão vivendo, não só a miséria do ponto de vista social, do ponto de vista da desigualdade social, não só a miséria do ponto de vista das pessoas que estão nas periferias, que são marginalizadas, das pessoas que não têm nenhum tipo de assistência social, que não fazem parte dos principais programas de governo que visam subtrair a desigualdade social. Mas é preciso observar, é preciso ver as pessoas do ponto de vista de uma miséria espiritual, de uma carência espiritual, do ponto de vista das necessidades espirituais. É assim que a igreja deve ver o ser humano. A igreja, ela deve ter essa empatia, né? Ela precisa ser igreja, e como igreja desenvolver-se no meio das comunidades, no meio das favelas, nos presídios, nos lixões, enfim. A igreja precisa se humanizar cada vez mais para que a salvação seja eficazmente aplicada à vida do povo. Se nós não tivermos essa percepção, nós seremos taxados como Jonas, xenofóbico, que tem aversão a uma outra etnia, uma outra nação, que tem aversão a um sotaque diferente, que tem aversão a um ideal, a uma ideologia diferente, enfim. É preciso que a igreja veja as pessoas no nosso país diferente do que com da situação, da visão, da perspectiva que Jonas via as pessoas em Nínive. Parece que Jonas não tinha interesse na salvação dos ninivitas. Parece que Jonas repudiava aquele povo. Se nós, como igreja, não desenvolvermos essa empatia, essa atração, essa identificação com o ser humano, chegará um ponto que Jesus nos chamará para uma conversa muito séria. Talvez nessa conversa ele comece dizendo que teve fome e nós não demos nada para comê-lo, né? Ele teve sede e nós não demos água para ele. Ele pode nos chamar para essa conversa e dizer: olha, estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes me ver, fui estrangeiro e não me recebestes. Enfim, então Jesus poderá nos chamar para essa conversa que será muito constrangedora para nós. Então, acima de tudo, é necessário percebermos a necessidade de salvação. O livro de Jonas trabalha isso, mas o capítulo 4 mostra a indignação do profeta em relação à conversão em massa, né, que aconteceu entre os ninivitas. O livro de Jonas mostra todo o egoísmo, né, toda a mediocridade do profeta, que deveria estar feliz, realizado com um resultado espetacular a nível e a título de conversões em massas, né, de pessoas para o Senhor. Mas Jonas está preocupado consigo mesmo. Jonas está preocupado com uma planta que acabou de morrer, deixou de dar-lhe sombra, de dar-lhe uma certa tranquilidade. Então, Jonas é um tipo de profeta que se preocupa muito com objetos, com coisas. Para ele, isso vale mais do que as pessoas, né? Então você tem, quem sabe, milhares de pessoas em Nínive, milhares de seres humanos em Nínive que tinha essa carência, essa miséria espiritual. E Deus quer salvar aquelas pessoas. Deus quer transformá-las, né? Deus quer redimi-las. E Jonas, ele está numa direção contrária. Em vez de ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis, né? Então isso mostra a crise na nossa vocação. Em termos gerais, fazemos uma aplicação da narrativa dessa mensagem, indicando que poderemos ou podemos também estarmos sofrendo dessa crise na nossa vocação missionária, de uma crise na nossa vocação evangelística, de uma crise no cumprimento do ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é preciso vencermos essa crise. É preciso olharmos com alteridade. É preciso contemplarmos o outro em toda a sua plenitude, respeitando a sua diferença. Como dizia Agostinho lá no século V, na essência nós somos iguais. Na diferença nós nos respeitamos. Então, é preciso falar à igreja. É preciso dizer que, como igreja, nós temos a responsabilidade de anunciar evangelisticamente, proclamarmos poderosamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, fez isso, nos deu o exemplo. É falado em Atos 10, 38, o texto diz da seguinte forma: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito importante todo o texto, principalmente a parte que ele andou por toda parte, pregando, fazendo o bem. É isso que necessariamente a igreja deve fazer em toda parte: pregar e fazer o bem. Deus vos abençoe. Que a salvação de Deus nos alcance a cada dia.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtl@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.